UFMG Educativa, a estação do conhecimento. É, conforme você já sabia, amanhã, né, eu acabei de falar, amanhã dia 28 de setembro, é lembrado o dia pela luta, né, da descriminalização do aborto na América Latina e Caribe. Esse é o tema de um debate realizado pelo Grupo de Psicologia e Feminismos, ligado ao Núcleo de Psicologia Política da Universidade Federal de Minas Gerais. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos ter o prazer agora de conversar com a coordenadora do Núcleo, professora do Departamento de Psicologia e autora do artigo especial, artigo opinião do jornal do jornal Boletim, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, desta semana, que tem o seguinte título: Aborto, por que a autonomia das mulheres incomoda tanto? Nós vamos conversar agora com a professora Cláudia Maiorga, que está na ponta da linha ao telefone. Bom, professora, antes de tudo, é um prazer tê-la aqui conosco. Um bom dia, professora.
Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da rádio.
Ok. Professora, vamos explicar primeiro para o nosso ouvinte. Atualmente, a lei permite o aborto em caso de estupro e em caso de risco à vida da mãe. É isso mesmo, professora?
Sim, é isso. A lei no Brasil, né, como em alguns outros países também na América Latina, ela restringe a essas duas situações. O debate que hoje tem feito, hoje tem sido atualizado, né, remetendo a anos de luta de movimentos de mulheres, de movimentos feministas, tem reivindicado o aborto em outras situações também que as mulheres vivenciem e decidam, né, realizar o aborto.
E aí é interessante, professor, eu estava lendo o artigo que a senhora escreveu para o boletim da UFMG, a senhora começa colocando uma questão difícil, assim, por um lado, há uma demanda, né, internacional e nacional de políticas para as mulheres, políticas públicas, há muita discussão, muito seminário, mas por outro lado, a gente ainda tem posições mais conservadoras por parte de grupos religiosos que travam esse debate. Então, há uma dicotomia aí, professora? Como é que é isso? Vamos falar um pouco.
A discussão sobre o aborto no Brasil, Elias, e a discussão sobre a primazia das mulheres para tomarem a decisão sobre a sua realização, ele é um tema revestido de muito simbolismo, porque ele confronta a sociedade com alguns temas que eu chamo aí, né, de intocáveis,
isso,
como o início da vida humana e também a propriedade sobre os corpos femininos. Então a gente tem, de fato, nos últimos anos, um fortalecimento da organização de mulheres, se vinculando também aos programas e ao debate sobre saúde coletiva, sobre saúde pública, que tem, vamos dizer, pressionado o Estado brasileiro, né, no sentido de ampliar o debate sobre a descriminalização e a legalização do aborto. Incluindo, né, essa temática no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. E, por outro lado, a gente tem aí no Congresso Nacional, né, um fortalecimento, uma reatualização também, uma explicitação de algumas posições mais religiosas, né, de cunho mais fundamentalista. Eu até destaco que essa posição seria uma posição mais fundamentalista, porque a gente tem na sociedade brasileira grupos religiosos que têm lutado e debatido,
isso,
a favor da legalização e da descriminalização do aborto. Poderia citar como exemplo o grupo das mulheres, né, das católicas pelo direito de decidir,
isso,
e outros grupos religiosos,
bem lembrado,
envolvido com essas questões.
Professora, a senhora fala também sobre verdades patriarcais. Que verdades seriam estas, hein, professora?
Então, acho que diante da situação que a gente encontra do aborto no Brasil, né, a gente foi realizado em maio de 2010, foi divulgado uma pesquisa nacional do aborto pelo Instituto IPAS, indica que são realizados mais de 1 milhão de abortos ilegais por ano no Brasil, né? O que coloca, inclusive, a prática como a terceira causa de morte materna no país.
1 milhão de abortos?
Abortos ilegais,
tá,
né? Uhum. Segundo o dossiê do aborto seguro, que foi lançado por esse instituto, né? O aborto ilegal e inseguro também é causa da violência institucional e discriminação das mulheres no sistema de saúde. Outros dados também são muito alarmantes, né, como as mulheres negras, elas morrem muito mais em consequências do aborto inseguro. As mulheres que tiveram complicações por aborto, elas estão entre as pacientes que são mais negligenciadas em relação aos cuidados da promoção da saúde reprodutiva, né, e muitas vezes não são encaminhadas a serviços e profissionais capacitados. Tem uma predominância de mulheres jovens entre 20 e 29 anos nos diagnósticos de aborto espontâneo e aborto por razões médicas. Então, coloca para a gente, né, a seguinte questão, né, que interesses e que vamos dizer, ideologias que estão colocadas aí também, que estão em jogo, que impedem ou que transformaram, têm transformado o aborto num tema invisível. E é aí que eu argumento aí no texto, né, que esse é um convite que eu faço para a gente poder continuar debatendo, A gente está num sistema ainda muito marcado por lógicas patriarcais, por lógicas machistas, onde cabe às mulheres lugares muito restritos, né, que seria o lugar da mulher compreendida nesse lugar da reprodução e também no lugar da maternidade, né, okay, como vamos dizer, lugares essenciais da mulher.
Isso.
Essas verdades que eu coloco aí, né, um pouco entre aspas, né, essas verdades
isso marcadas mesmo
por lógicas de poder, elas impedem de... ou elas acabam nos levando a fazer o debate sobre a legalização e descriminalização do aborto muito pautada a partir de lógicas moralizantes. Né? Então a gente acaba se identificando, né, por termos a ideia de que as mulheres elas amam incondicionalmente pela possibilidade de serem mães, né, que elas devem se entregar aos outros, viver para os outros e não com os outros, né, não conseguindo alcançar o status de sujeito, de indivíduo, isso faz com que a sociedade aborde a questão do aborto pautada no que eu chamo, né, de um pânico moral.
Uhum,
né?
Uhum.
É como se as mulheres que abortam ou defendem a legalização e a descriminalização, elas estivessem, vão dizer, transgredindo uma verdade aí, que eu chamo aí de verdade patriarcal, que seria essa verdade da natureza das mulheres.
É, que o instinto materno, essa coisa, não, a mulher nasceu para ser mãe.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então, enquanto isso, 1 milhão de abortos ilegais vão acontecendo no país.
Sim. Então, o que a gente quer promover, inclusive com esse debate amanhã, né, é vou dizer, colocar a universidade nesse circuito aí do debate sobre a questão do aborto.
A senhora acha que a universidade fala pouco sobre o aborto, professor?
Fala muito pouco sobre o aborto. Né? Eu acho que esse silêncio que se encontra na sociedade, ou esse silenciamento, melhor dizendo, ele acaba também sendo reproduzido
na universidade.
Então, a nossa proposta é chamar justamente mulheres, homens, né, pessoas interessadas em discutir essa questão. O que a gente identifica é que, individualmente, as pessoas, quase todo mundo tem alguma opinião sobre o aborto.
Isso, né? É verdade.
Mas, vamos dizer, como eu disse, essas opiniões, elas são muito marcadas, muitas vezes, por preconceitos, desconhecimento, às vezes até esse moralismo que eu coloquei. Não que a pessoa, obviamente, ela tem direito a ser contra a legalização,
claro,
a descriminalização. Mas o que a gente identifica é que tem muita dúvida, muito desconhecimento, que abrir esse debate, ampliar esse debate na universidade, não só nesse evento que a gente está promovendo amanhã, mas incluir essa temática
na formação dos alunos,
nas nossas pesquisas,
isso,
né, pautar essa temática nas nossas pesquisas, também nas atividades de extensão, né? Então, para a gente contribuir para a formação de profissionais da área da saúde, das ciências humanas, né, e outros, né, profissionais, pesquisadores, cidadãos atentos aos problemas da nossa sociedade.
Professor, estamos em semana de eleições. E nós temos aí, por exemplo, duas mulheres candidatas à presidência da República. O tema aborto, a senhora tem visto ele aparecer na discussão desses candidatos, professor?
Infelizmente, não. Né? A gente, inclusive, tem dialogado aí com movimentos de mulheres, né, com os movimentos feministas, a gente tem identificado uma insatisfação muito grande de um momento histórico onde a gente talvez esteja prestes a ter a primeira mulher presidente da República, né? A gente não vê esse tema sendo debatido, ele é bastante
evitado, né?
Exatamente. E a gente faz a leitura de que evitar esse tema está muito relacionado, de fato, com essas forças políticas religiosas, fundamentalistas que têm crescido. E como o momento de eleição está em jogo aí, voto por voto, né? Assim, os candidatos estão disputando votos, esse tema não é abordado. O que é uma pena, né? O que é uma negligência que a gente deve considerar, deve problematizar, e convido aí os eleitores a tentarem aí nesses últimos dias a identificarem um pouco no histórico dos candidatos, das candidatas, como que eles têm se posicionado em relação a esse tema, né?
Okay. O tema do aborto. Professora, o relator do projeto de lei 1135, que é do ano de 1991, que está tramitando na Câmara dos Deputados, foi considerado inconstitucional, entretanto houve recurso, ele disse que a prática do aborto é o resultado de um longo processo em que a gestante não pôde ser atendida de forma adequada em várias fases da sua vida. Problemas na área de assistência social, falta de esclarecimento, planejamento familiar, etc. E que não é adequado acreditar que uma questão pontual como aborto vai resolver esses problemas. O que, que a senhora acha disso, professora?
O que a gente, os pontos que a gente quer explicitar e trazer para o debate é que, primeiro, reconhecemos que existe uma insuficiência no campo da educação, no campo da saúde, no que se refere aos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, mulheres jovens principalmente. Então, isso nós estamos de acordo. O que a gente identifica é que a luta pela legalização e descriminalização do aborto, ela não deve ser, vamos dizer, um substituto a uma outra luta, que é o de ampliação e de melhoria, né, e ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Entretanto, né, se a gente parte então desse princípio de que a luta pela legalização e trabalhar mais na base, na formação e educação dessas mulheres, se elas não estão colocadas como opostas, o que a gente vê, por outro lado, é que o aborto ele tem denunciado justamente, né, que as mulheres elas não têm um acesso ao serviço de saúde, não conseguem efetivar seus direitos sexuais e reprodutivos com plenitude. E isso, vamos dizer, acaba fortalecendo um círculo vicioso e a gente entende que legalizar e descriminalizar o aborto é, na nossa sociedade hoje, uma medida emergencial.
Sim.
Alguns anos atrás, o nosso ministro da Saúde fez essa observação de que o aborto no Brasil é um problema de saúde pública. E a gente deve, juntamente com todo o debate da autonomia das mulheres por decidir pelo seu próprio corpo, ampliar, né, essa discussão, né, e compreender quais são os pontos e as insuficiências que estão em jogo, né, nesse debate.
Professora, rapidamente, o papel da mídia. Qual é o papel da mídia nessa discussão, professor?
Com certeza, apresentar, dar espaço para que as diversas opiniões possam aparecer. Né? O que a gente vê, muitas vezes, é o silêncio, o silenciamento dessa temática, ela predomina, e muitas vezes aparece, né, uma visão muito estereotipada, né, cheia de preconceitos, muito mais confunde as pessoas do que esclarece ou ajuda as pessoas a decidirem suas posições em relação a essa temática.
Ok. Professora, o assunto é interessante, ele não acaba aqui, e é por isso que eu gostaria que a senhora convidasse as pessoas para participar do evento amanhã. Está aberto ao público, professor?
Sim, está aberto ao público. Será amanhã, dia 28 de setembro, que, como você disse no início, né, o Dia Latino-Americano pela Legalização e Descriminalização do Aborto na América Latina e no Caribe. Nós vamos estar reunidos no auditório Professor Baeste, no quarto andar da FAFI, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, a partir das 9h30. Gostaria de ressaltar que, para esse debate, nós convidamos núcleos de pesquisa na universidade, representantes de políticas públicas para mulheres do estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e também movimentos de mulheres e movimentos feministas. Vários desses representantes confirmaram sua presença. E a gente convida você, né, que tem dúvidas, que está pensando sobre o assunto, que também já tem a sua posição, mas que queira compartilhar a sua posição, a participar desse momento de debate.
Tá bom. É preciso fazer as inscrições, professor?
Não, não é necessário, né, fazer a inscrição.
Tá.
E aí, às 9h30, iniciaremos o debate.
Tá, joia. Bom, professora, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, né, a oportunidade.
Muito bacana mesmo. Vamos continuar juntos, né, nessa parceria para trazer essa discussão, independente da opinião, né, de cada pessoa, né, mas essa discussão não pode ficar escondida.
Isso,
tá bom, professora?
Muito obrigada.
Tá, joia. Um grande abraço, viu, professora?
Abraço.
Bom dia. Esta foi a professora, que na verdade é coordenadora do Núcleo de Psicologia Política e professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Cláudia Maiorga. Ela conversou conosco a partir do gancho, amanhã, dia 28 de setembro, gancho, né, é o dia de amanhã, que é lembrado o dia da descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. Acontece esse evento, que é uma discussão, né, faz parte desse dia, desse debate, e o evento acontece amanhã, às 9h30 da manhã, no auditório Professor Baeste, no quarto andar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Avenida Antônio Carlos, número 6627. Entrando pelo Antônio Carlos, a FAFIX está logo ali à esquerda, né, o terceiro, quarto prédio que você vai conhecer, você pode vir conhecer. A entrada é franca. Se você quer mais informações, vá na página da internet da FAFIX, fafix.fmg.br/npp. FAFIX, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, FAFICH. NPP, N, né, que é o núcleo de Psicologia Política, NPP, que é o Núcleo de Psicologia Política da Universidade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.